Olá a todos, uma saudação muito especial, dando início à quarta unidade do nosso curso de Direito Administrativo, no curso de Administração da UAB. Chegamos já da metade para o final da nossa atividade e temos condições, então, de tudo que nós conversamos até agora, em relação aos princípios, em relação aos atos administrativos, em relação aos servidores, já temos noção de como funciona a administração pública, pelo menos uma noção parcial. Essa quarta unidade, ela tem justamente como objetivo consolidar os conhecimentos transmitidos até agora. Vocês já podem perceber claramente que nós demos vários exemplos, várias situações, então é preciso agora consolidar o que se chama de estrutura da administração pública, a organização da administração pública. Vocês vão ver que essa quarta unidade, ela procura retomar alguns pontos das unidades anteriores. Então, como se estrutura a administração pública? Basicamente, em dois grandes campos: a administração direta e a administração indireta. Esses dois conceitos têm a ver com a finalidade da administração, têm a ver com a atividade que a administração pública realiza. Para que serve o poder público? Para que serve a administração? Evidente, para realizar funções, para realizar políticas públicas. A função do executivo, realizar políticas públicas. A função do executivo, do legislativo, aprovar as leis. A função do judiciário, julgar. No que se refere mais em especial à função do poder executivo, que é geralmente tomada como sinônimo de administração pública, é implementar as políticas públicas. Então, quando a implementação de políticas públicas se dá de forma direta, se dá diretamente pela própria administração, nós temos um campo de organização, é o campo chamado da administração direta. Quando os entes, quando os órgãos, quando os agentes da administração aplicam diretamente, atuam diretamente, realizam diretamente as políticas públicas. Então, segundo o Decreto-Lei 200, que regulamenta essa atividade, a administração pública direta é constituída no caso do governo federal, pelo gabinete da Presidência da República, pelo presidente, pelo gabinete, pelos seus ministros, numa estrutura vertical. Num exemplo do Estado, a administração direta, o que seria? Bom, seria o governador, o gabinete do governador, os secretários, os diretores. A mesma coisa no âmbito da Prefeitura Municipal, o gabinete do prefeito, o secretariado do prefeito. Isso é a administração direta, que realiza diretamente as suas atividades. Entretanto, com o crescimento da máquina pública, com o crescimento do Estado, em função da cada vez maior demanda de direitos que as pessoas reivindicam, e das exigências de cumprimento das políticas públicas, nem tudo é possível ser realizado diretamente pela administração. Então, existem as figuras, as criações, os entes, as entidades que a administração cria, que ficam no campo da chamada administração indireta. E na administração indireta nós temos a classificação de autarquias, de fundações, de sociedade de economia mista e de empresas públicas. São quatro as entidades da administração indireta. Então nós podemos começar pela autarquia. Uma autarquia criada com uma finalidade específica de realizar uma determinada atividade pública, um determinado serviço público. Então, nós temos o exemplo da Universidade Federal. A Universidade Federal é uma entidade autárquica. A autarquia tem essa característica, ela tem uma autonomia, ela pode executar serviços, ela é uma entidade descentralizada. A administração pública, no caso, o Ministério da Educação, descentraliza uma atividade, que é o ensino superior, e passa essa atribuição a uma entidade autárquica chamada Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo. Então, as autarquias são entidades criadas pela administração, pela administração para realizar determinadas atividades específicas. A forma de organizar, a forma de estruturar essa descentralização também pode se dar sobre o regime jurídico, por exemplo, fundacional. Ao invés de criar uma autarquia, se cria uma fundação. Entre autarquia e fundação, há muita semelhança em relação à autonomia que cada uma tem, em relação à vinculação que cada uma tem a uma entidade da ADM direta, no caso, a autarquia universidade federal, ela tem uma vinculação com o Ministério da Educação. Uma fundação também, se dá da mesma forma, a Fundação Nacional de Saúde, por exemplo, tem uma vinculação com o Ministério da Saúde. Então, autarquias e fundações são entidades criadas pela administração quando o objetivo é realizar uma política determinada, uma finalidade pública determinada, um serviço público determinado. Quando o objetivo da administração já é mais voltado ao mercado, mais à atividade econômica, as figuras criadas não são autárquicas ou fundacionais. Elas são de outro tipo, mais do tipo empresarial. Então, a administração pode criar empresas públicas ou pode criar sociedades de economia mista. Nós vimos, quando estudamos servidores, em relação ao regime jurídico, que no caso da administração direta, da autarquia ou da fundação, o regime jurídico de emprego, de trabalho desses servidores vai ser o estatutário. No caso das sociedades de economia mista e das empresas públicas, o regime já vai ser seletista. Por quê? Porque daí tem uma vinculação maior com o mercado. São entidades que atuam no domínio econômico. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, são instituições financeiras. Da administração pública, são órgãos estatais, são entidades estatais que atuam no mercado. Nesse caso, o regime jurídico é misto. É um pouco público, é um pouco privado. Uma pessoa, quando vai trabalhar no Banco do Brasil, ela se submete ao concurso público, norma de direito público, como nós vimos no começo. Entretanto, quando ela começa a exercer essa atividade, ela é contratada pelo regime seletista, norma de direito privado. O Banco do Brasil, quando precisa contratar, realizar uma compra, um serviço, ele faz por meio da lei de licitação, norma de direito público. Entretanto, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima, significa que ele coloca parte de suas ações no mercado. Lei de sociedade anônima, direito comercial, direito privado. Então, no caso da autarquia, aliás, no caso das empresas públicas e no caso das sociedades de economia mista, há uma combinação entre o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. O que diferencia basicamente as duas entidades é que, além do fato de que a sociedade de economia mista marcadamente tem que seguir essas determinadas normas de direito privado, é o fato principal, é o da composição do capital. Na sociedade de economia mista, a administração, o Estado, mantém o controle da entidade do capital majoritário. Supondo um exemplo simples, 51% do capital do Banco do Brasil ou da Petrobras é do Estado, 49% é do mercado privado. Esses 49% podem ser colocados na forma de ação. É isso que frequentemente se faz. Se compra ação do Banco do Brasil, se compra ação da Petrobras, ou seja, até 49% do capital, o setor privado pode dispor. Entretanto, o restante majoritário é da administração pública. No caso das empresas públicas, a diferença é que o capital é 100% estatal. Na empresa pública não há capital privado. Ela também atua no mercado, ela também tem as atividades de fomento de mercado. Entretanto, a composição do capital é total do Estado, do órgão público. Essas são entidades da chamada administração indireta. São braços que a administração pública constrói e cria para auxiliar na resolução das suas atividades. Então, um campo ADM direta, outro campo ADM direta. Todas as duas estão no âmbito da administração pública. Existem, entretanto, o que se chama hoje de terceiro setor, que são entidades que não são entidades públicas, são entidades de direito privado, mas que, entretanto, realizam também atividades públicas, auxiliam a administração na realização das entidades públicas. É isso que se chama de entidades paraestatais, entidades do terceiro setor, entidades que são de direito privado, mas que se qualificam na realização de serviços públicos. E também, nesse sentido, também se submetem a um controle, assim como se submetem as entidades públicas, e, em contrapartida, recebem algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de benefício tributário. e algum tipo até de benefício administrativo, como no caso da possibilidade de realização de convênios que prescinde da realização de licitação pública. Essa parte do terceiro setor é bem importante porque é onde se situam as organizações governamentais, onde se situam as fundações de direito privado que ajudam a administração pública. Vocês podem acompanhar pela apostila essa parte, porque nesse tipo de campo de trabalho das organizações sociais, das entidades sem fins lucrativos, das organizações não governamentais, é um campo geralmente voltado à atuação na área social, na área da formação, na área da saúde, na área da educação, que são áreas que, infelizmente, a administração ainda encontra deficiência, muito em função da crescente demanda por tais serviços. Então, nesse campo do terceiro setor, no campo das entidades paraestatais, geralmente são as atividades sociais. E, para tanto, a administração repassa recursos para essas entidades, geralmente por meio de convênio, e, em contrapartida, elas auxiliam o Estado na realização de serviços. Eu cito algumas entidades a título de exemplo, como na apostila, como o do próprio Sistema S, do SENAI, do SESI, os sistemas ligados à indústria, ou o SENAC, o SESC, ligado ao comércio, chamado Sistema S. É de iniciativa privada, é de direito privado, mas, entretanto, realiza um trabalho que, em tese, caberia ao Estado. O Estado utiliza essas entidades em colaboração e remunera na forma da prestação de serviço. No âmbito das universidades federais, existem as chamadas fundações de apoio. Cada universidade federal tem as suas fundações de apoio, a sua fundação de apoio, que auxilia a universidade nas áreas de ensino, de pesquisa, de extensão, de desenvolvimento profissional. Da mesma forma, as universidades ou o Ministério repassa recursos para essas entidades que elas auxiliam, que elas colaboram com a instituição apoiada, porque elas são fundações de apoio, com a instituição apoiada no desenvolvimento dessas determinadas políticas, no nosso caso, de política educacional. Existem dois tipos especiais de entidades dessa área, que são as organizações sociais, as OSs, que também podem realizar contratos de gestão, podem receber recursos, podem receber recursos materiais, podem receber recursos financeiros, podem receber recursos humanos, recebem por meio de convênios, aliás, melhor dizendo, para as OSs existe uma modalidade específica, que é o contrato de gestão. Então, elabora o plano de trabalho, elabora o cronograma, elabora a forma de gestão do serviço e na execução desse contrato de gestão, ela é remunerada e depois submete ao controle. E também uma outra. A OS é importante porque ela é uma qualificação. Não existe a OS por si só. É uma entidade, é uma associação que já atua numa área determinada e recebe uma qualificação para poder celebrar o contrato de gestão. Existem também as organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs. Vocês podem ver na apostila a distinção que existe. Aí já não contrato de gestão, mas termo de parceria. Mas o objetivo também é realizar essa atividade que, a princípio, seria pública, mas que, com o crescimento da demanda, às vezes, com a impossibilidade do Estado atender todas as demandas, essas entidades acabam funcionando como órgãos de colaboração. Mas veja bem, elas são entidades de direito privado, elas não são entidades públicas, elas são entidades de direito privado. Só que pela sua característica, pela forma de atuação, pela área com que elas atuam, elas têm essa condição principal de serem entidades, embora privadas, mas sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Esse que é o objetivo. Elas não são empresas privadas. Elas são de direito privado, mas não têm finalidade lucrativa assim como tem empresa. Pelo fato de não ter finalidade lucrativa e pelo fato de atuar numa área que originalmente era do Estado, elas podem fazer essa parceria, esse termo de parceria, esse contrato de gestão, esse convênio com a administração pública. Em última instância, elas acabam também realizando uma espécie de serviço público. É bem importante compreender a estrutura da administração pública, porque nós estamos discutindo, na verdade, são políticas públicas. Quem realiza as políticas públicas? Quem atende às demandas da população, por saúde, por transporte, por segurança, por moradia. Ou é a administração pública direta, ou é a administração pública indireta, ou essas entidades do terceiro setor, as paraestatais, não importa. O importante é que todas elas se submetem a um regime de controle, a um regime de prestação de contas. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, fiscaliza essa aplicação desses recursos. O Ministério Público fiscaliza a aplicação desses recursos, porque no final das contas se trata de repasse de recurso público, ou seja, recurso arrecadado, recurso tributário, para entidades privadas. Então, o nível de exigência, o nível de controle é muito maior. Eu recomendo a leitura bem atenta desta unidade 4, porque ela dá uma visão geral de como funciona a administração e o que é que tem de diferente em cada setor. E recomendo, em especial, uma leitura bastante atenta disso que se chama terceiro setor, porque as demandas são cada vez maiores em todas as áreas. E é preciso que o Estado, quando não tem condição de executar o serviço, de atender as necessidades de implementar políticas públicas, é necessário que o Estado, então, recorra a esse tipo de entidades, que devem ser controladas, rigidamente controladas, para que não ocorra o desvio, para que não ocorra a malversação dos recursos públicos. Essa é a nossa unidade 4. Ela é um pouco um consolidado das unidades anteriores, mas ela é importante porque ela abre a visão, ela mostra claramente, ela mostra uma radiografia de como funciona a administração pública, federal, estadual ou municipal, porque o conceito de administração direta e indireta e o conceito de relação com a sociedade, com as entidades da sociedade civil, se aplicam tanto ao município quanto ao Estado, ao Distrito Federal e ao Poder Central e à União. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês continuem ligando, passando e-mail, entrando em contato com os nossos monitores, com a equipe de apoio. Nós temos as nossas videoconferências, os nossos chats, tem a apostila e tem também, mais importante do que tudo isso, a iniciativa de cada um, de procurar pela leitura de jornais, revistas, noticiário, de procurar pelos livros especializados, pela bibliografia indicada, que acrescentem informações àquilo que nós conversamos aqui e àquilo que está contido na apostila. O aprendizado, o conhecimento, ele é muito mais o resultado do interesse de cada um, da iniciativa de cada um. Essa iniciativa, que a gente diz que é uma característica da iniciativa privada, a capacidade de mobilização, a capacidade de ir atrás, aplica-se perfeitamente aqui no nosso caso. Cada aluno, cada um de vocês, cada uma das alunas vai ter um conhecimento melhor, um conhecimento mais aprofundado, se tomar a iniciativa, porque as fontes são múltiplas, principalmente numa sociedade da informação como essa como nós vivemos, em que as informações estão disponíveis à larga, principalmente na internet. Eu desejo sinceramente que vocês tenham gostado da nossa disciplina até agora. Vocês estão vendo que o direito não é um campo obscuro, um campo ininteligível. Ao contrário, o direito, em especial o direito público e o direito administrativo, é muito relacionado com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Nós encontramos situações do direito administrativo em todos os momentos da nossa vida. Então, por isso que se torna mais fácil aprendê-lo, ter conhecimento dos seus institutos. Eu sinceramente agradeço e desejo que todos tenham uma boa leitura e um bom aprendizado. Até a próxima.